Queridos, nós estamos caminhando em uma série. Quem lembra o nome da série? Os tipos de oração. 5 tipos de oração que vão mudar a tua vida e vão mudar a minha e tem mudado as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre oração de petição. E certamente essa é o tipo de oração mais conhecido e praticado por nós. Concorda com isso? Caso alguém não saiba o que é uma oração de petição, eu explico. Oração de petição é quando pedimos uma coisa para Deus. Ou seja, o tempo todo nós pedimos por saúde, nós pedimos por prosperidade, nós pedimos por cura, livramento, nós pedimos por segurança. Tem gente que pede até vaga de estacionamento quando está indo para o centro, certo? Alguém já fez isso? E Deus dá. Eu não sei porquê, não precisava, mas Ele dá. Eu me lembro de um dos meus maiores pedidos, um momento assim, um dos pedidos mais intensos que eu já fiz na minha vida. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu era solteiro. 20 e poucos anos, solteiro, já era missionário. Um prêmio para quem adivinhar o que eu queria. Eu queria casar. Eu comecei a orar. E eu orava intensamente e um dia eu conheci uma moça. Falei, 20 e poucos anos, essa moça. Era uma moça muito bonita. Era uma moça muito inteligente. Ela gostava de servir. Eu conversei com ela, assim, o suficiente para ter certeza que era ela. 2 minutos. Conversei 2 minutos com ela e falei, é essa aí que eu quero casar. 20 dias depois, então, eu convidei ela para um jantar muito romântico no Habib's. Era só o que eu podia. E lá eu falei que eu queria, olha, eu estou interessado, e aí rola. E ela disse não. Ela disse, então, sabe o que é? Eu gosto de outro cara já, estou esperando, não vai rolar. Eu saí naquele dia assim, senhor, tá, tudo bem, eu sei que eu sou feio, mas eu já vi um monte de gente pior do que eu. O que está acontecendo, senhor? Eu comecei a orar. E eu lembro que naquela época, eu descobri aquele salmo que hoje é o meu favorito. O salmo 37. Muitos de vocês já conhecem esse salmo, certo? Esse salmo ele foi escrito por Davi. E Davi já estava velho e ele reflete, ele é o fruto da experiência de um homem que, eu não sei se ele chegou a levar algum fora, mas que ele viveu com Deus e teve seus altos e teve seus baixos, uma experiência tremenda. No final da vida, ele escreve o Salmo 37. Queridos, as orações respondidas com sim, elas são respondidas com sim, com não e com espere. E Davi provavelmente aprendeu isso na velhice, que bom que ao escrever os salmos e vários deles, a gente pode aprender isso antes de chegar no final da vida. A mensagem central desse salmo, no entanto, serve para as pessoas que são piedosas, que são justas, e entenderem que o porquê que o ímpio prospera e o justo não. Davi escreve com essa ideia, e ele fala algumas coisas, tipo, por que que eu sou justo, estou fazendo a coisa certa, e o ímpio está se dando bem? Por que que eu peço... O Senhor responde com sim, com não, ou com espere, e o outro lá está prosperando. Você já se sentiu assim? Eu oro, mas quem está prosperando é o cara que está fazendo tudo errado. Nós vivemos num país que não acontece isso, né? Certo? Eu já me senti assim, naquele momento eu me senti assim, Senhor, puxa vida, eu estou fazendo certo, por que que o outro cara provavelmente é muito mais feio que eu, certo? É muito menos crente, não sei. Mas nós já nos sentimos assim. Olha só o que aqui o grande pregador Spurgeon diz sobre esse salmo. Achei muito interessante. Ele diz assim: o salmo 37, dificilmente pode ser dividido em muitas sessões. Assemelha-se a um capítulo do livro de Provérbios, a maioria dos versículos sendo completos em si. Isso aqui é importante para o que a gente vai fazer hoje. É um salmo alfabético, em uma ordem um tanto quebrada. As primeiras letras dos versículos seguem o alfabeto hebraico. Isso pode não ter sido apenas uma invenção poética, mas um auxílio à memória. O que eu fiz? Eu memorizei, não, o salmo inteiro, não sou tão inteligente assim, mas eu memorizei o versículo mais conhecido, vocês devem saber qual que é. Começa com: deleita-te ou agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu memorizei. Vamos ler junto a versão aqui que a gente tem da NVI do Salmo 37:4. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do teu coração. Se percebe a ênfase? Foi assim mesmo que eu li esse Salmo. Deleite-te no Senhor e ele atenderá aos desejos do teu coração. Queridos, a questão aqui não é uma ênfase numa fórmula mágica. Se eu fizer isso, Deus vai me responder. A ênfase aqui são em princípios que nós podemos seguir para que Deus, então, atenda o meu pedido ou mude o meu coração em relação a esse pedido. Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós temos aqui um entendimento que: Senhor, eu vou me agradar do Senhor, o Senhor vai atender os desejos do meu coração, ou vai mudar o desejo do meu coração. Entendendo isso, ao ler novamente o verso, o mesmo versículo, a ênfase verdadeira desse verso vem à tona. Põe mais uma vez ali, agora com uma ênfase diferente, percebe? Vamos ler mais uma vez juntos? Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Percebe? Aqui é diferente. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. O primeiro princípio que eu aprendi nessa jornada de oração, de petição, é que eu entendi que eu devo curtir o meu relacionamento com Deus. Eu devo me deleitar nele. Eu devo curtir o meu relacionamento com Deus antes de curtir qualquer outro relacionamento. Queridos, em nossa caminhada, nós muitas vezes somos apenas religiosos. Você concorda com isso? Às vezes nós queremos só cumprir tabela, é mais fácil. Não, fala aí o que eu tenho que fazer que eu faço. Aí eu, hora silenciosa, check. Já fiz devoção. Oração. Vou orar. Senhor, muito obrigado aqui pelo alimento. Opa, check. Aí, não, peraí, mas tem mais, tem culto. Vou no culto domingo de manhã, eu escolho, 9 horas é muito cedo, vou nas 10h40. Não, vou de noite é melhor. Tá, beleza, check. Ah, mas tem mais, PGM, eu tenho que ir no PGM, porque senão Deus vai mandar um raio em mim. Check. E eu começo a achar que ser crente é fazer lista de compras. Os maridos aqui que levam as listas de compra da mulher pro mercado, sabe o que eu estou falando, né? Chega lá, ela diz: arroz. Mas você não sabe a marca, você não sabe o quilo, não sabe nada. Mas tá bom, você pega qualquer coisa. A vida cristã não é check. Não é lista de compras. A vida do cristão não é essa lista. Só que, queridos, existem três princípios fundamentais que eu chamo do tripé do crescimento. Eu trouxe um tripé aqui, caso você não saiba o que é um tripé, certo? É que eu sei que de noite vem pessoas, vem guardiões, vem crianças. Isso é um tripé. E eu, olhando para esse tripé, eu falo: a vida do crente é assim. E tem três princípios importantes que não são lista de performance, mas que são importantes. Porque se você tirar um deles, o que acontece? Ou se um tiver meio manquinho, opa, não, prometi pro Vitor que eu não ia deixar cair. Você tem que ter os três perfeitamente. Alguém quer arriscar quais são esses princípios? O cristão está aqui em cima, está mantendo aqui. Você já viu que tem umas câmeras que valem, sei lá, 5 mil reais, né? A gente vale mais que isso. A tua vida nesse tripé, para se manter de pé, ela precisa de três coisas importantes. A primeira é a palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus, o que acontece? Vai ficar meio manquinho, cai. Tem mais um além da palavra de Deus. Na palavra de Deus, Deus fala contigo. Só que a gente precisa falar com Deus também, certo? O segundo é o quê? Oração. Quem está aqui na igreja há mais de 30 anos? Vai lembrar da musiquinha, faça a Bíblia, leia a Bíblia e faça oração? Lembra disso? Não tem jeito, leia a Bíblia e faça oração. A gente brincava que era vitamina BO. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, mas tem mais um pé. Esse pé aqui se chama igreja. Comunhão com os irmãos. Não adianta você olhar e falar, não, seguinte, eu leio a Bíblia lá em casa, eu faço oração lá em casa. Mas, na verdade, assim, crente dá muito problema. Então, eu larguei a igreja, né? Porque, opa, mas daí, não vai ficar de pé, queridos. É por isso que a nossa igreja tem tanto problema. Programa, vou chamar de programa, mas não são programas, são ferramentas para o teu crescimento, para que você permaneça em pé. Palavra de Deus, oração e igreja, comunhão, EBD, PGM, vida na vida, tudo isso. Queridos, deixa eu devolver o meu tripé aqui. O primeiro aspecto, então, é se deleitar, é curtir. Se você aprender a se deleitar em Deus e gostar de estar com Ele, de passar tempo com Ele, eu tenho certeza que cada não que o Senhor te der, virá como um não de um pai amoroso que está em busca do melhor para você. Você vai saber disso. Então, esse não do Senhor, ele será exatamente a resposta que você tanto precisa, mesmo que seja a resposta que você não quer, porque você aprendeu a curtir o seu relacionamento com Deus, você está vivendo em comunhão com a igreja, você está orando, você está lendo a palavra de Deus. Esse não é exatamente o que você precisa. Talvez você esteja achando meio esquisito esse papo hoje, pensando, mas como assim curtir relacionamento com Jesus? Eu não entendo muito bem isso. Talvez você está assim, eu estou tentando só entender esse negócio da igreja, mas se relacionar com Jesus, como é que é isso? Queridos, o problema é que talvez, não é que você não está curtindo o teu relacionamento com Jesus, é que você ainda não conhece Ele. Você ainda não foi apresentado para Ele de verdade. Queridos, o primeiro passo para você curtir o relacionamento com alguém, qual que é? É conhecer esse alguém, certo? Meu irmão, você curte o seu relacionamento com o presidente dos Estados Unidos? Não? Por quê? Você nem conhece ele, certo? É isso, para você curtir o relacionamento com alguém, você primeiro precisa o quê? Conhecesse alguém. Eu quero, então, de maneira bem rápida, talvez você esteja aqui e nunca foi apresentado para Jesus. E eu quero apresentar esse Jesus para você. Como é que nós fazemos? Conhecendo a Deus. Primeiro de tudo, Romanos 3:23 diz que nós precisamos reconhecer. Primeiro passo, quer conhecer Jesus? Reconheça que você é pecador. Reconheça que você não agrada o padrão de perfeição de um Deus que é santo, puro, maravilhoso, imaculado. Você não chega lá. Você precisa reconhecer que é pecador. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Em segundo lugar, você precisa reconhecer que o pecado te separa de Deus. Reconheça que o pecado te separa de Deus. Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é o quê? A morte. Porque você é pecador, queridos, eu tenho más notícias. Todos nós aqui merecemos a morte. Não, mas eu faço coisas boas. É, todo mundo faz coisas boas também. Mas se você alguma vez na vida deixou de ser perfeito, tem alguém perfeito aqui? Quero dizer que você não alcança o padrão de Deus. E o salário do pecado é a morte. Outra coisa, reconheça que existe uma solução. Romanos 5:8 diz então que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então, se todos nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte. Sabe o que esse versículo está dizendo? É, o salário do pecado é a morte. Alguém pagou esse preço. Alguém pagou esse preço e esse alguém é Jesus, o Filho de Deus. Então você reconhece que é pecador, você reconhece que o pecado te separa de Deus e você reconhece que existe uma solução. E por fim, o que você tem que fazer? Receba Jesus como Salvador. Romanos 10, 9 diz que se você confessar com a tua boca e você crer com o teu coração que Cristo ressuscitou de entre os mortos, que Ele é Senhor, e que Ele morreu pelos teus pecados, você será salvo. Você não precisa pagar penitência, você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer coisas boas, ser sócio de tudo quanto é ONG, fazer parte do grupo de compaixão, isso tudo é muito bom e é natural para o cristão. Mas queridos, o que você precisa é confessar com a boca e crer com o seu coração que Ele ressuscitou. Você já fez isso? Queridos, para curtir, você precisa conhecer. Porém, mesmo conhecendo Jesus, talvez as suas orações não estão sendo respondidas. Você sente, Senhor, está batendo no teto, está faltando alguma coisa. E aqui nós podemos talvez olhar lá para o trecho de Tiago, capítulo 4. E a gente vai ler juntos aqui, versículo 1 a 4. E vamos observar o que ele diz. Eu vou ler aqui, Tiago 1, ele diz assim. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois, lê junto comigo, pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Querido, a palavra de Deus, ela nos revela que nós podemos pedir, fazer orações de petição como pagãos, como pessoas que não conhecem a Deus. Nós podemos pedir errado, podemos pedir por motivos errados, e sendo assim, e porque nós pedimos por motivos errados, nós não alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esse texto que nós lemos mostra que o relacionamento com Jesus, ele deve ter exclusividade. Jesus é o teu melhor amigo e ele é ciumento. Você já teve ciúme do melhor amigo? Provavelmente quando você tinha 12, 13 anos, isso aconteceu. Jesus, olha, não, é o meu amigo e é só amizade exclusiva, mais ninguém. Mas quem que é Jesus para você? Talvez você já entregou a vida para Jesus, mas Jesus para você é médico, enfermeiro, SAMU. Sabe SAMU? Ah, estou doente, então preciso ir na igreja. Eu vou lá pedir oração para o pastor, como se o pastor fosse o ungidão que vai mandar um raio e aí ele vai dar tudo certo. Jesus, hospital, médico, enfermeiro, emergência. Talvez Jesus é advogado para você. Fiador, estou quebrado, quebrou a empresa, quebrou a firma, aí eu vou para a igreja. Porque eu preciso de um Jesus advogado, um Jesus que vai me emprestar uma grana. E aí provavelmente você não vai vir na IBB, você vai numa outra igreja aí que trabalha o Evangelho da Prosperidade. Mas você vai. Talvez Jesus para você seja o curandeiro, né? Talvez Jesus seja aquela pessoa mística que no momento pior da minha vida eu posso buscar. E aí ele é tão bom e eu aceito o conselho de Jesus, assim como eu aceito o conselho de Buda, de Maomé, de todo mundo. Porque Jesus é mais um. Ou será que ele é o Senhor da tua vida? Ou será que ele é santo? Ou será que ele é o Deus Todo-Poderoso que nós queremos glorificar? O único que morreu e que ressuscitou. Quem é Jesus? Queridos, não basta ir vir para o culto, curtir, cantar, curtir. É bom demais cantar, certo? Hoje, aliás, cadê o ministro Rodrigo? As músicas top demais, não foi? Bom, nós queremos glorificar ao Senhor, mas não basta vir aqui, ouvir a mensagem, falar, o pastor é legal, eu até lembrei dele, levou um tripé, foi só o que lembra, né? Não lembra de mais nada. Mas não adianta curtir esse lugar e não curtir o Deus desse lugar. Os versos do Salmo 37 ensinam que não é só curtir o meu relacionamento, tem mais coisa, tem mais princípios. Olha o versículo 5 comigo, o que que diz? E tem um destaque ali: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Tem duas palavras muito importantes aqui, que eu quero dar ênfase. A primeira é entregue, a segunda é caminho. Queridos, com esse salmo eu aprendi que além de me deleitar em Deus, eu deveria entregar o meu caminho a Deus. Esse é o segundo princípio. Além de curtir, eu devo comprometer o meu caminho a Deus. E queridos, caminho na palavra de Deus, não é simplesmente a direção que eu estou seguindo, não é o caminho daqui para sua casa. Acho que talvez você saiba disso. Caminho, comprometer o seu caminho, significa comprometer a sua conduta, tudo que você faz, comprometer a sua vida, cada área da sua vida. Sabe aquela gavetinha que você tem lá dentro do seu coração que todas as áreas você entregou, mas tem uma área que você ainda está lutando? É isso. Entregar o caminho é entregar todas as áreas. E eu quero sugerir para vocês 4 áreas de entrega. Talvez você está, mas quais são, o que eu tenho que entregar? Eu acredito que isso aqui resume muito bem essas 4 áreas. Primeiro, entregar o seu tempo. Lembra disso, entrega o seu tempo. Eu conheci a minha irmã aqui, Liz, certo? Em 30 segundos aqui na oração, ela já falou, não, estou aqui, eu gosto de servir. Ela quer servir. Eu achei muito legal isso. Eu converso com pessoas, hoje eu conversei com uma pessoa que falou, o que precisa aqui? Eu quero servir. Se for preciso, eu vou estar no estacionamento, eu sirvo no Kids, eu sirvo onde for. Eu quero disponibilizar o meu tempo. Quanto tempo da tua semana você dá para o Senhor, para servir? Eu quero acreditar que 24 horas do seu dia é do Senhor. Mas tem aquele momento especial onde você fala, olha, eu vou lá para a sala dos guardiões e eu vou ter um tempo servindo ali, abençoando eles. Dedique, entregue o teu tempo a Ele. Talvez você tenha muito tempo. Talvez você tenha pouco tempo. Isso não importa. Se você parar e pensar, Senhor, quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu vou dedicar. Entregue a Ele o seu tempo. Entregue a Ele os seus talentos. Essa é a segunda área, talentos. Conheça os seus dons. Você conhece o seu dom espiritual? Quantos de vocês aqui conhecem? Eu conheço, meu dom é esse aqui, é ensino, é evangelismo, é isso. Eu quero desafiar vocês a fazer algo. Nós temos um curso chamado A Jornada do Discípulo. No quarto módulo, são 4 meses, 4 módulos. No quarto módulo, é o módulo frutificar. Nosso professor está ali, o pastor Edmilson, nosso professor do frutificar. Nós trabalhamos o quê? Dons, talentos, paixões, temperamentos e outras coisas. Para quê? Para que você possa entregar os teus talentos. Não adianta nada você saber o teu talento e não entregar ele para o Senhor. Entregue então o teu tempo, entregue os teus talentos. Aliás, no final do culto nós vamos ter um QR Code lá, você pode fazer a sua pré-inscrição na Jornada do Discípulo. Temos EAD e temos pela manhã também. Se tiver gente suficiente, a gente abre durante a semana. Não tem problema. Certo? Terceira área. Entregue os teus tesouros a Ele. Não adianta você entregar tudo. Deus converte você, mas não converte o seu bolso. E eu não estou falando aqui porque, eu falei hoje de manhã, a nossa igreja não é daquela igreja que acredita que você precisa dar, que Deus está aqui, ó, clamando, dá o seu dinheiro para mim. Ele não precisa do seu dinheiro. Mas Ele te dá a oportunidade de sustentar o ministério que Ele quer fazer nesse lugar. E isso é privilégio, e é por isso que a gente faz com alegria os dízimos, a oferta. Nós temos possibilidades, falamos da IBB2, falamos do ar-condicionado da IBB2, falamos da viagem missionária. Hoje de manhã tinha adolescente vendendo, era mousse de maracujá, para poder ir para a viagem missionária. Para quê? Para servir. O cara para, faz um mousse, vem vender, está com uma caixa desse tamanho, porque ele quer ir lá? Varrer, trabalhar. Suar por Jesus, Ele está entregando os tesouros. Nós acabamos de comprar o estacionamento aqui de trás, porque Deus está fazendo algo nessa igreja e nós queremos participar. Falamos hoje de manhã também, falamos acho que no Vida e Bebê da Escola Pamose também, lá em Angola, um projeto fantástico. Entregue para Deus então, vamos ver quem é bom, quem lembra? Tempo, talento e os teus tesouros. Mas tem mais uma área para você entregar. Entregue a Deus o teu temperamento. Tem gente que fala assim, não, eu sou explosivo. Então é melhor eu não conversar com as pessoas porque é o meu jeito. Eu não levo desaforo para casa. Conhece gente que não leva desaforo para casa? Não vou pedir para você levantar a mão. Mas se é você, entregue o teu temperamento para Deus. A palavra de Deus ensina que a gentileza no falar, com a sinceridade de coração, vai ganhar o coração do rei. O grande desafio do cristão é ser sincero de coração e ter gentileza no falar. Entregue a Deus o teu temperamento. Quantos de vocês estavam no PGzão quarta-feira? Nós falamos sobre 5 linguagens do quê? Do evangelismo. Formas como você pode ser usado por Deus para evangelizar, para compartilhar o evangelho. Entregue a Deus a forma como você vive, age e é. Queridos, mas existe, no entanto, mais uma área que esse salmo aborda. Nós falamos de curtir, falamos de comprometer, mas tem mais uma terceira área. Essa área é a área da confiança. Olha novamente o versículo 5 comigo. E eu creio que tem uma outra ênfase ali. Entregue o seu caminho ao Senhor. O que, que é? Confia nele e ele agirá. Queridos, além de entregar, além de curtir, de se relacionar com Deus, além de entregar tudo que você tem, a tua vida para Ele, essa área é difícil. Você precisa confiar. Devo confiar sempre em Deus. Esse é o princípio. Davi está me lembrando nesse salmo que eu devo confiar sempre em Deus. E eu confesso para você que confiar é o elemento mais difícil para mim. Eu não sei se é para você também. Eu tenho a impressão que para todos nós. Porque às vezes você olha para a tua vida e fala, não, eu estou curtindo, eu gosto de estar com Deus, eu gosto de ter meu tempo com o Senhor, eu entreguei todas as áreas e eu estou continuamente entregando, porque ninguém é perfeito. Mas confiar que Ele tem o melhor, confiar que o meu filho vai ser curado, confiar que a minha doença vai embora, que o desemprego é para a glória de Deus, aí é mais complicado, porque confiança requer conhecimento. Eu não confio em quem eu não conheço, certo? Você entregaria o seu filho para um desconhecido? Não, né? Confiar é um ato de amor. Eu confio em Deus, porque como nós lemos lá em 1 João 4,19, Ele nos amou primeiro. Eu posso confiar em Deus, porque confiar é um ato de amor, e Ele é quem me amou primeiro. Então, porque Ele nos ama, e Ele já provou isso, eu posso confiar. Filipenses 4,6 é um versículo fantástico, ele nos dá o padrão e o procedimento que nós devemos ter enquanto confiamos completamente em Deus. Você conhece esse texto, ele diz assim, não andem ansiosos por algumas coisas, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e... Ó, nossa oração aqui, com ação de graças, estudamos ação de graças também, apresentem os seus pedidos a Deus. Enquanto nós curtimos nosso relacionamento com Deus, enquanto nós entregamos dia a dia nossa vida para Deus, nós exercitamos a confiança, entregando toda a nossa ansiedade nas mãos dele. Queridos, e você tem duas opções, enquanto você apresenta os seus pedidos a Deus. As duas opções são muito claras. Você pode esperar, eu vou esperar, Senhor, está entregue. Ou você pode espernear. Já viu criança esperneando? Eu entreguei, mas eu estou aqui. Dois trabalhos. Você pode esperar, ou você pode o quê? Espernear. O que, que você vai fazer? A opção é tua. A opção que você fizer, ela não vai mudar a forma como Deus vai agir, mas ela vai mudar a forma como você vai viver. Se você decidir esperar e não espernear, a tua vida vai ser diferente. E eu me lembro, naquela situação em que eu estava vivendo, naquela época, eu entendi que não importava realmente se Deus iria responder sim ou não. O que importava era que o meu coração estivesse alinhado com o que Cristo queria de mim. E foi dessa maneira, então, curtindo meu relacionamento com Deus, comprometendo tudo o que eu tinha a Deus e confiando nele, que o meu coração começou a se satisfazer em Deus. Os desejos do meu coração seriam satisfeitos, porque o desejo do meu coração seria descansar em relação a todas as minhas orações de petição, a todos os meus pedidos. E de qualquer maneira, você vai entender que a resposta de Deus é o que você precisa. E talvez você esteja curioso pelo que aconteceu depois daquele fora, certo? Eu decidi buscar a Deus. Eu decidi olhar para esse salmo, curtir o meu relacionamento, comprometer o que eu tinha e simplesmente confiar. Eu continuei por perto daquela moça, mostrando para ela, ó, tô por aqui. Continuei sendo sincero, continuei mostrando as minhas intenções e pedindo que Deus fizesse a vontade dele. Algum tempo depois, aquela moça e eu conversamos novamente. O nome daquela moça linda é Marta. E faz 16 anos que a gente está casado. Ela está ali, ó. Linda, inteligente. Porque não era o que eu queria, mas era o que Deus quis. Eu sei que talvez o meu exemplo para você pode não parecer o melhor. Talvez pode não parecer o melhor para o jovem que está em busca de um... Pode parecer bom para o jovem que está em busca de um relacionamento, mas para você, mãe, que está enfrentando a rebeldia de um filho, talvez você olhe e fale, namorico, coisa de adolescente. Talvez para você que está enfrentando um câncer, talvez esse não seja o melhor exemplo. Mas o que eu quero mostrar para você é que o princípio ainda é o mesmo. Queridos, no meio de uma doença terrível, curta, comprometa e confie. Em meio a uma perda triste, em meio à morte, sabe o que é que você faz? Curta, comprometa e confie. Se você tiver quebrado financeiramente, sabe o que é que você faz? Curta, comprometa e confia. Se você estiver estressado, lutando pelo seu casamento, passando pelo divórcio, buscando vencer maus hábitos, sabe o que é que você faz? Você curte, você compromete e você confia. Só que entenda algo ainda. Somente Jesus teve esse relacionamento perfeito com Deus. Ele foi o único que conseguiu curtir completamente uma vida com Deus. Você e eu não conseguimos. Somente Ele entregou cada área da vida dele nas mãos de Deus. E somente Jesus confiou completamente em Deus. Você e eu não conseguimos. Pastor, o senhor falou tudo isso até agora para dizer depois que a gente não consegue? É. Nós não conseguimos. Só que nós devemos buscar, porque conforme nós buscamos essas coisas, nós nos tornamos um pouquinho mais parecido com o Senhor Jesus, que é o único que conseguiu curtir completamente o relacionamento com Deus, que conseguiu confiar e conseguiu entregar. Nós vamos falhar nesses pontos. Só que nós temos um Deus que nos aceita mesmo assim. E é por isso que nós podemos confiar nele e recomeçar. Podemos continuar a buscar o deleite no Senhor, agradar-se do Senhor. Continuamente nós podemos continuar entregando as nossas vidas e a cada dia decidir confiar nele, porque ele fez. E porque ele o fez, nós podemos fazer também. Querido, querida, feche os teus olhos por um minuto e eu quero desafiar você a fazer uma autoavaliação agora. Você realmente conhece esse Jesus maravilhoso que nós temos falado até agora? Você conhece, você tem um relacionamento pessoal com Ele? Ou você não vive um relacionamento, você vive só religião? Hoje você pode dizer para Ele, Senhor, eu quero conhecer esse Senhor Jesus. Se é esse o teu desejo, eu quero te desafiar a orar mais ou menos assim. Senhor, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que existe uma solução. Hoje eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tem alguém hoje que fez essa oração dizendo, Senhor, eu quero te conhecer de verdade? Você está conhecendo o Senhor Jesus pela primeira vez, você orou dizendo: Senhor, eu reconheço os meus pecados. Olha aqui para mim, me faz um sinal dizendo: olha, eu fiz essa oração. Talvez alguém aqui à minha direita fez essa oração dizendo: eu aceito Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. Aqui no meio. Aqui à minha esquerda, talvez. Glória a Deus. O que vocês estão me dizendo é: eu tenho um relacionamento com Jesus. Mas talvez a oração que você precisa fazer e a avaliação que você precisa fazer hoje é o quanto eu tenho curtido o meu relacionamento com o Senhor Jesus. E talvez você queira dizer para Ele: Senhor, eu preciso desfrutar, eu quero curtir o meu relacionamento com Jesus, eu preciso desfrutar do Senhor, me satisfazer nele. Senhor, me ajude a me deleitar em Ti. Se essa é a tua oração, você quer crescer no relacionamento com Deus, eu quero te desafiar agora a se ajoelhar, aí onde você está. E com isso você está dizendo: eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu quero curtir mais o meu relacionamento, eu quero poder gastar tempo com alegria, com prazer, e não como se fosse apenas uma tarefa. Ou talvez você tenha alguma área na tua vida que você não entregou. Talvez seja a área de finanças, e hoje você quer dizer: Senhor, eu preciso ser um dizimista fiel e regular, eu quero ofertar. Talvez você ainda não entregou o teu tempo e o teu talento, e hoje você quer: Senhor, eu quero servir, eu quero dar o meu tempo para o Senhor. Quero te desafiar a ficar de joelhos onde você está e entregar aquela área que você ainda não entregou. Talvez essa seja uma área da sexualidade, e hoje você está dizendo: Senhor, eu quero vencer a pornografia, eu quero vencer o meu desejo de agradar outros. Seja qual for a área que você precisa entregar, se ajoelhe onde você está. Filipenses 4:4-7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente os seus pedidos a Deus. Talvez você, como eu, tenha dificuldade de confiar no Senhor Jesus, tenha dificuldade de confiar que Deus tem o melhor para você e para mim. E eu quero desafiar você agora, não a se ajoelhar, e talvez você que está ajoelhado vai se levantar agora, porque eu quero desafiar você a que quer confiar em Deus e que está passando por um momento na vida em que a tua confiança tem sido atacada. Eu quero desafiar você a ficar de pé, e eu quero que você fique de pé porque eu estou de pé, porque para mim é difícil confiar. E eu quero que vocês abram o olho. Pode abrir os olhos. Tem algumas pessoas que estão ficando de pé. E elas estão dizendo assim: tá difícil confiar. É isso? Tá difícil confiar? Tá difícil? Nós estamos juntos, no mesmo barco. Nós estamos juntos dizendo: Senhor, nós queremos confiar em Ti. Mas às vezes eu não entendo. Mas a partir de hoje eu quero, Senhor, colocar as minhas orações de petição diante do Senhor e esperar. Eu não vou espernear mais. É isso que você está dizendo? Olha para as pessoas que estão do teu lado, de pé. Nós somos igreja, nós somos comunidade, nós somos a comunhão das pessoas que amam a Jesus. A gente vai confiar em Deus. O Senhor sabe o que você está passando. Ele conhece a tua dificuldade. Ele te conhece. Nós vamos cantar. E todos nós vamos ficar de pé. E a partir de hoje, confiaremos no que o Senhor tem para nós.
Me escutas quando clamo, acalma meu pensamento. creio que tu és a cura, creio que és tu.
A vida, Senhor, a vida plena e abundante.
Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
Você que levantou, ficou de joelho, a gente vai continuar cantando. Mas o Senhor está me incomodando, eu queria que você viesse aqui na frente, eu quero orar por você. Se ajoelha aqui, venha, chega até aqui, eu quero muito orar por você. Enquanto a gente canta, chega aqui. Eu quero chamar, pedir para os pastores chegarem aqui também, para a gente orar por esse grupo.
Escutas quando
pastores eclesiásticos, vamos orar. Ora por esse pessoal. Nós queremos orar por vocês.
Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti.
Colocamos cada irmão, cada irmã aqui, cada um de nós que está dizendo que precisa entregar uma área, que precisa aprender a confiar, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, de joelhos, dizendo que confiamos em Ti, Pai. Nós entregamos as nossas petições a Ti. Nós entregamos a nossa saúde ao Senhor, nós entregamos as nossas vidas, as nossas finanças, nós entregamos os nossos filhos, os nossos parentes, nós entregamos o nosso trabalho, nós entregamos, Pai, o nosso tempo, nós entregamos os nossos talentos, nós entregamos os nossos tesouros, o nosso temperamento, Pai, porque confiamos em Ti, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje e o Senhor nos ensina que podemos curtir o nosso relacionamento contigo. Nós podemos comprometer cada área das nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. E hoje declaramos, Pai, que em nome de Jesus, confiamos naquele que tudo pode e que pode nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder, Senhor, que habita em nós.